Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flag. Aqui a gente expulsa as zebras, você torce para alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e eu sempre acerto a abertura, jamais eu erro.
Palmas, Alan. Palmas, por favor. Palmas pro nosso host. Palmas. Muito bom.
Estamos aqui em mais um Under Review, nosso podcast extra da semana, quando a gente encontra notícias o bastante para trazer para vocês. E esse podcast está indo para todo mundo, independente se você é nosso apoiador ou não. Mas se você
Paulo,
é nosso apoiador,
antes eu quero fazer a coisa certa aqui para você, né? Que agora a gente tem ferramentas, né? Então, depois dessa abertura,
beleza, muito obrigado. Então, como dizia, se você não é apoiador do No Flags, você tá perdendo a nossa série de previews, que tá sendo uma série bem legal que a gente tá fazendo, trazendo por episódio um torcedor de cada time da divisão, pra responder algumas perguntas que a gente comenta em cima. Essa semana foi a semana da NFC East, isso significa que tá faltando só a AFC East, a West e a NFC West. Então a gente tá indo pros últimos dois programas, mas você vai...
Caralho, vamos acabar o preview já, bicho.
Você tá, vê, cara?
Tá na boca do gol aí.
Inclusive, acontece uma coisa bem importante ao fim dos previews, né? Que ainda não anunciamos, mas...
Segura.
Fica o spoiler aí que vai acontecer uma coisa muito importante ao fim dos previews.
É isso. Então, se você quer ter acesso aos nossos previews lá e todos os outros episódios que a gente fez antes, uma cobertura gigante que a gente está tendo aí durante a pré-temporada, você pode assinar a gente ou pelo Acast, com um cartão internacional, a $1.50, ou pela Orelo, com Pix ou cartão nacional, a R$6. Ambos ali vão ser renovados, se você pagar no cartão vai ser renovado mensalmente, se for no Pix, obviamente você tem que todo mês fazer ali o Pix, mas você vai tendo acesso, enquanto você for mantendo a assinatura, você vai tendo acesso a tudo que a gente já fez para trás. E se você tem ainda alguma dúvida de como assinar, dá uma visitada no Twitter, no Flags lá, tem sempre explicado certinho cada post que a gente faz lá da nossa... dos podcasts, divulgação do podcast. Eu acho que pinado também o primeiro post. Beleza, Alan, como que estamos aí no Endzone 51? Ainda estamos no nosso hiatus ou já apareceu coisa nova?
Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, provavelmente meus filhos já voltaram para as aulas.
Uhul!
As aulas voltam nessa quarta-feira. Então é hora de a gente começar a trabalhar de novo. Mas, para não dizer que eu não fiz nada nesse período, esse fim de semana eu soltei uma thread de estatísticas bizarras que eu trombei.
Estatísticas para machucar o torcedor do Chargers, esse é o nome.
O galera curtiu bem a estatística do Chargers, né? Eu nem achei a mais bizarra de todas, apesar que ela é bem bizarra, né?
É um time que foi o melhor ataque em pontos, a melhor defesa em pontos. Não ir pros playoffs é simplesmente inacreditável. Mas é bem Chargers.
Não, se fosse outro time, seria muito inacreditável. Como era o Chargers, até que não foi bom.
De fato.
Tem umas estatísticas ali que eu achei bem, assim, inesperadas, né? Então, quem tiver interesse, aí não vou ficar falando aqui, porque senão, né, perde o impacto. Dá uma cola no meu Twitter, @endzone51, e procura lá por essa thread que eu achei que ficou bacana.
É isso aí, vale a pena. Vamos lá então para nossas notícias da semana, tem bastante coisa. E a gente volta com o quadro aqui que a galera gostou muito, que é o quê, Mário? É o nosso No Flags Cultural, programa de cultura, com os maiores cagadores de regra da podosfera da NFL brasileira.
Estamos aqui para isso, estamos aqui para isso.
Mais uma indicação aí de produto cultural, que no caso aqui é o Inside the Dam, que vai ser uma série aí que vai sair com o Behind the Scenes do Detroit Lions.
Não, já saiu.
Já saiu isso, desculpa. Com a Behind the Scenes do Detroit Lions. Eu tenho que admitir que eu não assisti, e nem minha filha número 2 assistiu.
Por isso estamos trazendo no programa, porque eu sei que ninguém vai assistir, porque é o Lions. Então, eu me sacrifico pelos nossos ouvintes, e eu assisti, e trarei aqui ó. Informações. Eu não assisti inteiro, que é uma hora e meia de programa, eu confesso que ainda não deu, eu assisti a primeira... 40 minutos, e a primeira meia hora é só sobre o primeiro round, que é o mais interessante no caso do Lions, né? Porque são jogadores mais polêmicos e tal. Uhum. E é bem legal, tá? Se alguém se interessa pelo draft, mesmo sendo Lions, eu recomendo assistir. Mas se você não quiser assistir, tô aqui para isso. Informações que eu captei. O general manager do Lions, logo no começo, né, entrevistado, ele tá falando sobre o pick do Jahmyr Gibbs, né, que eles draftaram o running back no pick 12, e ele fala que eles estavam confortáveis de, se fosse preciso, draftar o Gibbs na posição 6. E aí, na hora, eu falei, pô, puta chaveco, né, porque os caras sempre falam isso, não, eu draftaria ele lá, mas como deu para fazer o trade down, eu aproveitei, mas se eu precisasse, eu draftava lá. Eu não botei muita fé que ele draftaria o Gibbs na 6, porque aí ia ser o caos do draft, né? Não só draftar um running back no top 10, mas não ser o Bijan Robinson. Aí, meu, a internet caía. Ia ser lindo. Só que depois, eles mostram as cenas de quando o Arizona Cardinals ligou pro general manager para propor a troca, né? Para eles descerem para 12. E vocês não acreditam o tanto que eles hesitaram, eles estavam com cagaço de descer para 12, porque eles tinham muito medo que o Jahmyr Gibbs não sobrasse no pick 12. Então, e assim, você vê claramente que eles estão tensos. E aí depois que eles fazem a troca, porque eles acharam que a oferta era boa, eles passam do 6 até o 11 sofrendo, mas sofrendo mesmo, assim, com cagaço do tipo, meu, será que o cara vai sobrar? Puta, se ele sobrar vai ser do caralho. Porra, se a gente conseguir pegar esse cara vai ser sensacional. O tempo inteiro o técnico conversando com a dona do time, aí o general manager conversando com o scout, os caras tão tenso pra caralho. Então, assim, depois que eu vi isso, eu vi que eles realmente estavam dispostos a draftar o cara na posição 6, se fosse o caso. Por isso que saiu aquele vídeo deles comemorando pra caralho. Lembra no Draft Room, que eles, meu, pulam aquele maluco? Aquele vídeo é da hora que anuncia o pick 11 do time que tava antes deles. Então, eles estavam desesperados olhando, assim, a hora que anunciou que não era o Jahmyr Gibbs, os caras explodiram como se fosse gol da final da Copa do Mundo, sabe? Eu entendo você gostar de um jogador, até mesmo sendo um running back no alto do draft, mas, meu, calma lá, né? Parece que tá falando... depois eu fiquei pensando, eles falam bastante, né, do Jahmyr Gibbs, que ele, como ele é, não só da parte de correr, mas como ele se envolve bem no jogo aéreo, alguns scouts aparecem lá falando que eles entendem que ele consegue fazer rotas, no jogo aéreo como se fosse um wide receiver, né? Aquele papo que a gente fala que se for para pagar um running back, que seja alguém que agrega isso, né? E aí um deles até comenta que o comparativo dele seria com o Marshall Faulk, né? Que é já foi MVP da liga, foi campeão do Super Bowl e tá no Hall da Fama. Só que depois vendo os highlights, ele tava mostrando alguns highlights, e aí o locutor de um dos jogos fala, porque o Jahmyr Gibbs tá liderando a Alabama em jardas corridas, jardas recebidas e jardas de retorno, né, de kickoff ou de punch, não sei, acho que era de kickoff. E aí me lembrou o Christian McCaffrey, né, que também liderava lá em Stanford e tudo, até no Special Teams. E me pareceu até que seria um comparativo mais recente e mais viável. Eu fiquei pensando que ia trazer essa pergunta para vocês. Vamos supor que a gente soubesse já de antemão que o Jahmyr Gibbs vai ser um novo McCaffrey ou um novo Marshall Faulk. Se a gente sabe disso, aí vale o pick 12?
Aí eu acho que vale.
Não, claro não. Não estamos em 2006 mais, gente. Não,
Mas o
vai.
McCaffrey tá aí, porra. Tá jogando ainda aí.
E você draftaria ele no pick 12?
Eu talvez draftasse, sim.
Talvez.
Eu
Vamos
tô falando,
colocar aqui
eu tô
uma
falando assim,
condição.
ó, porque.
Vamos. Peraí, não. Peraí, que agora eu tô falando. Peraí. Vocês falaram sim. E eu tô revoltado com esse sim. Tá?
Eu falei talvez.
Não, beleza. Talvez, Dala, talvez se eu tivesse o meu time formado e eu precisasse só de um talento ali entre as skill positions e é o Christian McCaffrey, por exemplo, que é um cara que vai participar muito do meu jogo como um todo.
Ah, sim.
Agora, não, velho. Porra, o
Então,
Lions.
mas aí que tá, mas
Falta
aí
só o running back, cara. Falta o
que
time
eu acho
ainda, a
que
defesa
aí eu acho
é uma merda.
que você não tem que entender. O objetivo, eu concordo com você. Mas eu acho que o objetivo do Lions é tão baixo que eu acho que o objetivo dele atual é tentar ganhar um joguinho de playoffs. Ele não tá tentando ganhar, pô. Então, talvez adicionando um cara desse, ele tenha um pouco mais de chance. Eu tô dizendo porque, assim, ó, o salário atual dele vai ser 2023, 3 milhões, né? E em 2026, 5,5. Esse vai ser o salário dele pelos próximos 4 anos, né? Então, começa em 3,2, vai subindo mais ou menos uns 700, 800 por mês, até chegar em 5,5, 5,6. Que é um salário bem baixo para um running back, né? Se você pegar os running backs hoje estão recebendo na média os
Um running
running backs
back
bons,
top,
né?
né?
Os running backs bons estão recebendo na faixa da franchise tag ali, 11, 10 milhões e meio, 11, né? Tirando os que receberam contrato, tô falando dos que estão assinando agora. Então, se você sabe que você vai ter um running back no nível do McCaffrey por 4 anos, se no
Cinco, né?
caso de
Você
você
tem até o quinto
5, se
ano
você
opcional.
puder pedir, mas acho que o quinto ano já vai ficar no valor desses outros caras, né? Da tag aí.
Mas
Mas
que não é
enfim,
ruim, né? Não é ruim.
você vai manter um cara por 5 anos. E aí, tipo, você conseguiu o que é a ideia, draftar um running back, manter ele por 5 anos num valor bom. Depois você pode tentar até meter uma tag, ver qual é,
Pois
né?
é, isso que eu
Mas
fiquei
manter.
pensando, Paulo. Vocês vão lembrar. Você e o Mário vão lembrar. Só para concluir, que eu esqueci de falar essa parte. Você vai lembrar, Mário, que quando a gente, depois do draft, a gente estava trocando umas ideias, tal, no grupo. E aí eu falei que eu estava assistindo os jogos de Alabama, porque eu estava fazendo, queria conhecer o tight end que o 49ers draftou, que era o tight end de Alabama. E aí eu comentei no grupo que eu falei assim, pô, enquanto eu tava vendo o tight end, eu comecei a ver o running back, e falei, caralho, esse running back é bom pra caralho, né? Quem que é esse cara? Porque eu não acompanho o college, eu não sei quem é quem. Aí eu fui descobrir que era o Jahmyr Gibbs. Eu falei, porra, esse moleque até que é bom mesmo, né? Pelo menos os jogos que eu assisti, meu, o cara fez chover. E aí depois vendo os highlights, os caras falando desses números, aí que eu pensei, falei, pô, se os caras realmente acreditarem que ele é o novo McCaffrey, eu consigo até pensar, fiquei na dúvida, falei, será que eu draftaria no, na posição 12? Porque aí você fala, vamos dizer que você acerte o pique, né? Que ele seja o novo McCaffrey. Você tem 4 anos de contrato de rookie dele, mais um quinto ano que você pode meter, mais uma tag que você pode colocar. Meio que você acaba com a carreira do cara pagando barato, né?
Porque ele vai fazer
Calma,
22
peraí,
esse ano, ele termina com 28, acabou a carreira.
Peraí, gente. Não, eu tô preso num loop aqui, eu acho. A gente acha mesmo que a diferença e o impacto de você ter um running back nível Christian McCaffrey é tão grande o suficiente para você abrir mão de ter um talento em outras unidades muito mais importantes?
Ah, eu acho
Se eu
que quando a
soubesse
gente
que um é
fala de
certeza,
Christian
sim.
McCaffrey,
Não
é
tem como ter
certeza.
certeza, Alan.
Não, sim,
É
não,
isso que
nós
eu
temos
Não,
isso aqui, a gente tem
a
certeza.
gente tá fazendo um exercício mental aqui.
Não,
Que
peraí. Não
caso
existe.
houvesse certeza.
Mas olha só,
Caso
gente.
houvesse.
Quando o Jaguars afetou o Leonard Fournette, eles tinham certeza. Quando
Eu sei, Mário, isso aí não tem discussão, porque o problema do pique é exatamente esse, que os caras sempre
É
acham
o
que eles
risco.
sabem mais do que vai acontecer. E aí, assim, o maior problema do running back, a gente vai falar depois do pique do linebacker, é a mesma coisa, é exatamente esse. Se você não acertar o que você está imaginando, e ele for só bom, ou ok, né, nem bom seja,
Aí
aí o
você
pique
jogou
vira
no
uma
lixo.
bosta, né, porque
Exato.
você agregou um cara ok ou só bom, numa posição que é de muito menor valor. Ah, o exercício que eu quero, que a gente estava querendo perguntar, é o seguinte: e se eu tivesse certeza que o cara realmente vai ser o novo Marshall Faulk? Aí será que eu. Ó,
por exemplo, eu vou dar um
exemplo. Não draftaria ainda.
O Saquon Barkley, que saiu na 2, que é uma loucura inacreditável. Se ele saísse na 12 naquele ano.
Não era tão ruim.
Por aí, não era tão ruim.
Se fosse pro Giants, seria ruim, gente. É esse o meu ponto. O time tá.
Tudo bem. Depende do time. Por isso que eu falei, talvez. Eu, se fosse o Lions, não teria feito.
Meu mas ponto é isso.
Lions, se o Lions ganhar a divisão esse ano, gente, é um acontecimento.
Não, o ponto do Paulo é importante, né? Se os caras ganharem um jogo de playoff, meu, vai ter parada na avenida principal de Detroit. Né?
Agora, Mário? É pensar pequeno.
Não, acho que é pensar pequeno, Paulo. Mas assim, você, beleza, você tá em situação de ganhar a sua divisão e estar nos playoffs. Se você consegue reforçar seu time para que você tenha um elenco que hoje você não tem ainda, o Lions não tem. O Lions é o melhor time da divisão hoje, muito porque a concorrência é uma merda, né?
É o melhor time, não sabemos.
É, né? Em teoria, e pelo que todo mundo tá comentando,
é o favorito, né?
É o favorito. É o favorito.
Há algumas controvérsias, né?
Exatamente. Eu ainda tenho minhas. Né, que é o Lions, então a gente sempre fica com o pé atrás. Você tem condições ali, você tem. Você tem escolhas ali suficiente para você reforçar o seu plantel e manter essa vantagem, né? E reforçar o que, para mim, eu tô colocando a situação do Lions, tá? Você tem uma das piores defesas da liga e você está em condições de reforçar exatamente esse setor. E você drafta um running back que você já gastou no ano passado, cara. Você já gastou. Você já, sabe, já foi um cara que você draftou e que tem seus problemas, tem os seus talentos. Sim, o impacto vai ser tão diferente assim. O seu time vai tão para frente assim, você draftando um novo Marshall Faulk, um novo Christian McCaffrey.
Eu acho que eles acertarem nesse nível, eu acho que o impacto é maior do que você tá estimando.
Porque eu olho pro Panthers. O Panthers tinha o Christian McCaffrey. Beleza, perdeu vários jogos, ok? Mas o Panthers tinha o Christian McCaffrey e tá aí há 4 anos sem playoff, gente.
Tudo 4 anos. Tirando o quarterback, não tem nenhum jogador que vai fazer um impacto gigantesco. Mas a gente pode falar isso de wide receiver também.
Pode, mas...
E o Brandon Marshall, que os caras discutem se devia ser Hall da Fama e nunca foi pro playoff. Então, se a gente for usar esse argumento, vale pra qualquer posição. Acho que não é por aí também. Eu acho, já coloquei isso várias vezes, eu acho que existe um exagero também na questão da posição de running back, porque eu concordo que o valor tá longe de ser o que os times acham que é, mas... Eu acho que também tá longe de ser tão baixo quanto os analytics dizem que é.
Ah, sim. Tamo
porque
junto.
Pra mim, eles não conseguiram medir de forma correta o impacto dos jogadores. Especialmente esses jogadores que têm uma
participação no jogo aéreo, né?
Uma participação maior no jogo aéreo. O Shanahan deu uma entrevista esses dias. E eu até queria ver se eu, né, consegui um tempo, analisar algumas jogadas, ver se eu consigo ilustrar o que ele quis dizer. E ele comparou o McCaffrey pros 49ers, né? Como o Stephen Curry, que falou assim, o que ele faz é tão importante que sempre tem dois caras marcando o Curry. Então, às vezes, um outro cara faz uma cesta, porque o cara tá livre, porque o marcador dele tá fazendo a dobra no Curry, né? Que é como se fosse a gravidade do jogador, né? Ele vai atraindo marcadores para ele. Então, ele falou, o fato do McCaffrey bater o linebacker toda vez, porque ele é muito melhor que o linebacker no jogo aéreo, acaba obrigando a defesa a manter um cara meio de olho nele e isso abre espaço no jogo aéreo para outros jogadores. Sim. Então acho que isso tem um impacto que é considerável e eu acho que não foi não acharam um jeito de medir ainda isso muito bem. Agora, são poucos jogadores que você vai conseguir realmente ter esse impacto no jogo aéreo. Porque uma coisa é o impacto no jogo aéreo do cara que realmente bate linebacker toda vez e outra é o cara que pega um screen pass, um
check-down. Hoje na NFL, a gente vai falar, tem dois, assim, de mais destaque. E um tem bons 2 anos que tá mais vivendo do nome do que da qualidade de fase.
Ah, eu acho que tem dois e o Camara não é mais, né?
Então é isso, é isso.
É o Eckler e o McCaffrey, né?
Exato, dois, e o Camara vivendo do nome. O Camara vivendo do
Camara nome. O Camara já teve também esse período aí. Então é assim, agora o que eu vou te, agora eu vou te trazer, vou do seu lado agora, viu, Mário? Uma coisa que ele fala também. O General Manager, ele meio que fica até meio indignado com as críticas, assim. Não fala, mas dá pra você perceber na voz dele, né? Porque ele falou, não, pra gente foi um pique muito fácil. Porque ele falou, nosso board, ele não tava, não era o 12º jogador, não era o 11º, não era o 10º, não era o 9º. Né? Parecia aquela vez que os caras do Miami Heat estavam falando que não ia ganhar um campeonato, dois, três, quatro, sabe? Ele, não era o 9º, não era o 8º. Eu sei lá, pra mim, eu acho que ele era tipo top 5 na board dos caras. Era um negócio inacreditável, assim. Que é uma coisa curiosa, porque é aquela história que a gente sempre fala, né? Talvez em talento do jogador, eu não vou nem discutir, talvez ele até fosse mesmo. Só que você tem que colocar o valor posicional na hora de você montar o seu board, porque tudo bem, o cara pode ser disparado o melhor running back na sua visão, ainda assim, ele provavelmente não vai te agregar o mesmo valor do quarto wide receiver, por exemplo, né? E você tem sempre que colocar também o coeficiente na hora de fazer o board, e falar, tá bom, mas eu acho que esse cara é o novo McCaffrey, é o novo Marshall Faulk. E se não for? Né? O quanto que vai me fuder pegar esse cara na posição 4, 5 e ele não ser o que eu tô esperando dele?
E né? Que provavelmente não é, sabe?
Que a chance de acontecer é muito grande, né?
A gente já comentou isso. Se você pega um edge meia boca, né? Você pega um edge alto e o edge é meia boca ali, você acha um espaço pra ele na rotação. Se você pega um running back meia boca, você toma no cu. Inacreditável, tá ligado?
Então, assim, essa autoconfiança dos caras na própria avaliação é onde sempre caga. E assim, ele enchendo a boca pra falar, e eu vou pro outro pique também, né? Porque depois, em um momento, aconteceu a mesma coisa com o linebacker. Teve um momento que ele falou que ele só tinha 14 jogadores no board deles que tinham nota de primeiro round. E aí ele não falou, mas eu deduzi que o 14º era o linebacker. Porque nossa, começou a andar, e aí eles acho que só tinham mais linebacker. Então, na hora que chegou, e assim, por mais que ele fale que a gente não fica pensando em posição, a gente pensa em jogador e tal, ele falou isso várias vezes, né? Ele falou, eu não draftei o Penei Sewell porque ele era um left tackle, não. Ele falou. Eu draftei porque ele era um jogador, melhor jogador que tinha no meu board, né? Por acaso, ele era um left tackle. Mesma coisa o Hutchinson, né? Eu não draftei porque era um edge, porque ele era o melhor da minha board. E nesse caso, por acaso, o melhor da minha board era um linebacker. Por mais que ele tenha falado isso, antes de fazer o pique, ele perguntou pro técnico se ele estava confortável com isso. E eu, né, interpretei como assim, ó, vamos draftar um linebacker, você tá confortável com isso? Isso foi, pode ser que eu esteja enganado, mas foi assim que eu interpretei a pergunta dele. E ele falou, não, tô. E aí depois, quando ele foi...
merdinha aqui, tudo bem.
Estamos correndo um risquinho aqui e tal. Você tá tranquilo? Tá tranquilo, então beleza. E aí depois, quando ele dá a entrevista, ele falou, foi a mesma coisa. Ele não era o 18º, não era o 17º, nosso board não era o 16º, nem era o 15º. O 15º foi o último que ele falou. Como ele falou que só tinha 14 no board, eu deduzi que era o 14º, então. E aí ele falou... Meu, encheu a boca pra falar que os dois piques deles foram super fáceis, que ele nem tinha o que pensar. Meu Deus, porque na cabeça deles, eles eram muito melhores do que qualquer outro jogador que tinha sobrando no board. E eu achei que isso é uma coisa que, mesmo que você pense, você não fala. Porque vai voltar contra você.
Pra caralho. Ele não conhece o recebido zap, né?
E aí... Aqui eu falei já, né, que ele falou que eles pegam, eles escolhem jogadores e não posições. E aí depois, quando teve uma parte interessante também do primeiro round, eu não vou falar muito mais, senão a gente também não muda de assunto, né? Mas uma coisa legal é que o técnico, o... Como é que ele chama mesmo? Não sei o que lá, Campbell.
Dan Campbell.
Ele, quando ele fala com o jogador no telefone, né, pra falar, a gente escolheu você e tal, né? Ele fala, bom, aquele papo de sempre, né, a gente tá super animado, excitado, blá, 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 blá. Enche a boca pra falar assim, a gente tá, traduzindo assim, né, tá na hora, no momento da virada, nós estamos chegando na hora da virada e você vai ser o cara que vai ajudar a gente nisso. Então, assim, eles estão numa confiança absurda que esse é o ano deles, Paulo. vamos ganhar a divisão, vamos para os playoffs. Se eles não ganharem a divisão ou classificarem para os playoffs, vai ser um balde de água fria, assim, uma coisa que eles não estão esperando, porque eles estão...
O Ala, ele tá querendo que a gente torça muito contra o Lions, só pelo caos aqui. Eu tô percebendo.
Eu gosto do... É simpático torcer pro Lions, né? Porque é o time... Mas, assim, eles estão muito confiantes. Sabe aquela que você fala, meu, isso normalmente não dá certo.
Vamos ver se o Lions vai ser a Portuguesa ou se vai ser o Botafogo, né? Porque eram dois times que estavam na simpatia da galera, assim. Tipo, ah, que bonitinho. Só que agora o Botafogo tá ganhando tudo e aí você fica... Pô, já tá dando uma raivinha do Botafogo, já.
É você torcedor acompanha Botafogo muito...
já tá ficando chato.
Não, é você que acompanha muito o Pedro Certezas e ele é um saco como torcedor pois é, de Botafogo. Pois é.
Não, ele era chato quando o Botafogo era uma merda.
Agora... que eu uso é assim, ó. Nós estamos a ponto de turn the corner, né? De
subir, virar a esquina.
Virar a esquina, chegar, mudar de realidade. E você vai ser uma parte importante disso. Então, confiança na lua.
Você falou isso pro linebacker ou pro running back?
Eu não lembro exatamente. Eu tenho quase certeza que foi pro linebacker. Mas posso estar enganado.
Aí é duro.
Bom, vamos à continuação aqui. Que agora tem mais uma grande polêmica na semana aqui. Que houve uma entrevista bombástica do Sean Payton pro USA Today.
Agora vai vir a parte boa do programa.
Cagou na cabeça da comissão técnica do Broncos, segundo ele.
Não só da comissão técnica, de pior todo mundo que tava lá.
Falou que os coaches do Russell Wilson eram um bando de lixo.
Eu tenho algumas quotes pra você, Paulo, se você quiser falar.
Manda lá.
O que ele falou. Cadê aqui? Eu tinha até só.
Ipsis literis, por favor, hein?
Tá em inglês, né? Vai falando aí que eu vou achar o arquivo aqui, peraí.
Achei, ó.
Não foi só na comissão técnica, né? Foi no Broncos como um todo.
Ele falou que isso não acontece muitas vezes na NFL, quando um time e uma organização passam a vergonha que os Broncos passaram, mas aconteceu ali. E parte disso é culpa deles mesmos, por conta de gastar muito tempo demais tentando ser o campeão da off-season. Então toda a parte de relações públicas, aquela pompa da circunstância, andando de um lado pro outro como se eles fossem os caras e aquelas coisas todas lá. Aí ele de tabela já caga no Jets, falando: nós não estamos fazendo nada disso aqui agora, mas o Jets fez esse ano. pode assistir. Assiste o Hard Knocks, eu tenho certeza. Eu tô vendo isso acontecer. Eu tô vendo que isso vai aparecer lá. Ele já tá prevendo que isso vai acontecer no Hard Knocks. Que eles vão estar se achando os campeões da off-season e vão estar tipo o que eu falei do Lions, né? Confiantes que esse é o ano dos caras. Que o Broncos ano passado tava, né? Tava se achando os pica-grossa, porque tinham conseguido um quarterback, montar o time e conseguir o quarterback como eles queriam, né? E aí depois ele fala que não foi culpa do Russell Wilson, foi culpa dos pais dele, que, entre aspas, né, que permitiram isso. Ele falou, não é uma incrimination, como é que eu coloco isso?
Enfim, não é um... Ele não tá culpando...
Tá passando um pano pro Russell Wilson.
Passou um pano pro Russell Wilson, falou que a culpa é do head coach, do general manager e do presidente e de todo mundo mais que tava lá e que permitiu e que assistiu isso acontecer. E aí depois ele falou que...
Ele virou o dono do...
Ele cagou na cabeça de todo mundo.
E aí depois ele falou, o ataque... Ele falou assim, eu não conheço o Hackett, né? Mas ele falou, um monte de gente aqui tem culpa, tem as mãos sujas com esse problema. Ele falou, não era só o Russell Wilson. Não é que ele simplesmente esqueceu de como jogar. Ele falou, ele ainda tem talento, né? Ele falou, essa besteira de que ele chegou no limite dele, né? Começou a decair... Ele falou que não acredita, falou que a culpa era do ataque, que não conseguia nem organizar a jogada em tempo. né, soltar a jogada a tempo para os jogadores, que eles foram o 29º em pênaltis antes do snap, tanto no ataque quanto na defesa. Então, que a culpa era do trabalho da comissão técnica, que foi o pior trabalho que ele já viu de um coach na história da NFL. É isso. Alguns coaches dele. Vou deixar o Mário comentar primeiro, depois eu vou...
Não. Eu tô aqui pra vou passar pano. Aqui. Então, pra eu passar pano, eu preciso que alguém primeiro jogue o molho no chão, pra que eu possa passar o meu pano. É isso. Mas você quer que eu comece? Posso começar. Não posso.
Eu queria que alguém tentasse trazer uma luz de assim...
Do porquê ele fez isso.
Tá, eu queria achei do caralho, legal, bagunçou pra cacete. Sempre legal, a gente tem assunto, pra gente é ótimo. Mas assim,
mas por que ele fez
o objetivo?
Isso?
Porque depois disso, virou um
furdunço. Ah, eu tenho meu palpite.
Apareceu um monte de gente falando assim, não, o Sean Payton não faz nada se não for planejado, isso aí tem um objetivo. Então, qual que é o caralho do objetivo?
Eu interpretei como uma forma de blindar o quarterback, né?
Falando que ele é uma criança e a culpa é dos papais dele que não botaram o limite dele?
Sabe por quê? Porque basicamente ele tá falando que se der merda, a culpa é dele, né? Porque agora ele é o papai, ele não é mais o... Né? Se ele tá tratando o Russell Wilson como uma criança, se der errado, a culpa é dele, né? É basicamente isso que ele falou. E eu não acho que é a abordagem correta, já vou falando logo aqui. Acho que você não precisa expor da forma que ele fez, todas as pessoas que estavam ali envolvidas. Tudo bem que depois que eu vi a entrevista do Nathaniel Hackett hoje, eu fiquei com tanto ranço da forma que ele fala, que eu falei, porra, realmente mereceu tomar tudo. Mas depois eu parei de pensar, eu não gosto dessa abordagem, não acho legal, mas o Champagne sempre foi assim. Sempre foi assim. Em New Orleans, como ele já era meio dono do time, não tinha tanta discussão. Mas foram várias as vezes que ele expôs jornalistas que ele não ia muito com a cara. Teve uma questão, eu acho que foi com o Jeff Duncan, algum dos mais famosos que eles soltaram notícia, ele falou, não acredite em Jeffs e esqueci, falou o nome dos caras, sabe? Isso é assim, para blindar o time dele, ele faz coisas.
Tudo bem, mas que... aí é diferente, os caras estão criticando ele, estão soltando.
Não, não era uma crítica, era notícia, alguma notícia que eles deram.
Mas alguma coisa que ele não queria que vazasse e tal. Até agora aqui, meu, foi gratuito, do nada.
Eu acho que foi gratuito.
Ainda meteu o nome do Jets no meio do absolutamente nada, né?
Não foi do absolutamente nada. Aonde está o Nathaniel Hackett, Paulo?
Ah, tá.
Porra,
não, ele pegou uma raiva do Hackett.
Do nada foi ele falar, não, quero dar uma entrevista aqui, vou soltar os cachorros em todo mundo. Do nada. Não precisava, ninguém tava esperando
ninguém
que ele
pediu,
fosse falar alguma
né,
coisa.
Ninguém pediu. Agora, o Russell Wilson é a criança mais cara da história, né, bicho? 242 milhões.
O filho é caro, mas, meu, em Denver é bem mais caro ter filho.
É bem mais caro.
Bom, meus pensamentos aqui são o seguinte, eu queria, antes de mais nada, deixar claro que eu tenho um viés totalmente negativo com o Sean Payton. Acho ele um puta de um idiota, sempre achei, e cada ano que passa ele...
Comprova isso.
Comprova que ele realmente é um idiota, porque idiotas fazem estupidezas como essas que ele fez. Acho uma tremenda falta de educação, de bom gosto, de tudo... o que ele fez, e de inteligência, achei burro pra caralho, não consigo enxergar um objetivo, porque, meu, ele cagou na cabeça do general manager que trabalha com ele, do presidente que trabalha com ele, chamou de bebê, de criança, o quarterback, que se não funcionar, o time dele vai pro saco, né? E, pô, esculhambou um outro técnico totalmente desnecessário, dava pra ele passar a mensagem que ele queria, se é que ele queria tanto passar a mensagem, de uma forma muito melhor do que dessa aqui. Então, assim... Ah, e depois ele falou, me arrependi, podia ter feito com filtro e tal. Como o Mário falou, não é a primeira vez, sabe? Então, assim, acho um puta do escroto. Acho que ele canta vantagem pra caralho, sem ter entregue bosta nenhuma, próximo do que ele acha que ele entrega. Ele acha que ele é o pica das galáxias, fala como se ele fosse o Belichick que ganhou 6 Super Bowls, entendeu? E mais 2 como coordenador.
Mas ganhar com o New Orleans não conta como 6? Porque era
conta
tipo
porra Browns, nenhuma. Né? Eu acho ele um belo de um bostão. Ganhou com o Drew Brees, que é um quarterback Hall da Fama. Né? Não é que ele ganhou com um cara qualquer lá, chegou e falou, porra, o cara fez milagre. E assim, porra, falam tanto dele como se ele fosse o cara que faz acontecer. Eu acho que assim, ele, como mente ofensiva, tem bastante qualidade. Tem bastante material farto comprovando isso. Como head coach, ele não chega nem perto do que ele acha que ele é. Né? Ele já passou vergonha pra caralho. 15 anos que ele foi head coach no Saints. Não foi 16 porque ele foi suspenso, porque debaixo do olhar dele teve aquela vergonha lá, daquele negócio que o pessoal fala, ah, tem em todo lugar, mas não é bem assim, tá? Passou mais do ponto do que devia. Nessas 15 temporadas com o Drew Brees, né, com 14 delas com o Drew Brees, né, 5 temporadas sem playoffs, naquele não teve Drew Brees, ele também não foi nos playoffs, só teve uma temporada que ele conseguiu mais de uma vitória nos playoffs, que foi a que eles ganharam o Super Bowl, porque foi a única temporada que a defesa dele encaixou quando ele estava com o ataque bom, né? Porque assim, e inclusive era uma temporada que ninguém dava nada para o Saints, porque as temporadas que eles eram considerados favoritos, nem no Super Bowl eles chegaram, né? Porque depois
nos playoffs lá... chegavam. Hã? Às vezes nem nos playoffs a gente chegava como favorito. É, então,
isso que eu falei, 5 temporadas sem playoffs. E queria lembrar algumas das derrotas do Sean Payton.
Em 2006,
presta atenção, perderam pro Bears em 2006,
você não na tá final de conferência. Você tá me chutando nesse momento.
O quarterback do Bears era Rex Grossman. Eu acho que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar. Sabe quanto foi esse jogo, Paulo?
39-14.
39-14. Aí, em 2010, no ano depois que eles foram campeões do Super Bowl, eles perderam pro Seattle, naquele jogo do touchdown do Marshall Lynch. Sabe qual que era o recorde do time do Seattle nos
playoffs? 7-9, todo mundo sabe. Eles perderam pro time
7-9. Em 2017, eles perderam naquele milagre lá, que é a cagada que o cara fez. E tudo bem, é uma zica do cacete. Mas fora aquela jogada, não era nem para chegar naquele ponto, porque o quarterback do Minnesota era o Case Keenum.
Case Keenum,
né? O Minnesota com o Case Keenum,
cara,
um tropeiro do Eagles de 40 pontos, 50 pontos, sabe quanto foi a vantagem do jogo. Mas o gênio head coach Sean Payton, que acha que pode falar para caralho, que é o pica das galáxias, que, né, fica esculhambando todo mundo, o general manager, o presidente,
tá o técnico... Você tá fazendo comigo agora, porra! Esse eu sou da
que é um gênio, é um bosta que perde pro Case Keenum no playoff. E 2 anos depois perdeu pro Kirk Cousins, que é o único jogo que o Kirk Cousins conseguiu ganhar nos playoffs. Então, assim, você tá quer
isso comigo,
bosta,
véio.
Pelo menos você banque a sua bosta. Agora, os caras que são bons pra caralho mesmo... Esses caras não ficam falando essas bostas que o Sean Payton fala. O Belichick não fica fazendo isso. O Andy Reid não fica fazendo isso. Nem o Tom Coughlin, que foi campeão 2 vezes com o Eli Manning, que pode falar muito mais do que o Sean Payton, só pra gente ficar nos caras que trabalharam com o Bill Parcells, não fica fazendo essa palhaçada que o nosso amigo Sean Payton fica falando. Então, assim, aí depois ele fala assim, ah, eu quero que o time se acostume a trabalhar com a expectativa alta, que aqui a gente tem que, mesmo estando com a expectativa, a gente tem que entregar. Vai se fuder, você nunca fez isso na sua carreira, seu bosta! Vai tomar no cu! Pronto, é isso que eu tinha pra falar do Sean Payton. Outra coisa aí, vai ter Broncos e
Jets. Peraí. Da próxima vez você vai agredir o Chapeito. Você agrida o Chapeito, você não me agrida. Porra. Caralho, eu sofri de graça aqui. Eu virei passageiro da agonia só pela sacanagem. Porra. Porra, é essa, cara?
Me digo mais, hein? Que você não quer, não, ninguém quer saber a verdade, mas assim, se os juízes marcassem as faltas que tinham que marcar naquele jogo contra o Vikings, que do ano que foi campeão,
Vikings não,
nem
Vikings
aquele não, ano Rams. Tinha ganho.
Ah, do Vikings. Ah, achei que você ia falar do Rams.
Não, nem naquele ano tinha ganho. E Broncos e Jets vai ter que mudar pra prime time, né? Vai ter jogo.
Porque o Aaron Rodgers meteu um Will Smith, mandou um Keep my franchise name off your fucking mouth.
Isso aí.
Vocês viram a entrevista do Rodgers?
Vi.
Não vi.
Eu sei que a galera não curte ele, mas, meu, ele foi perfeito ali. Falou de forma serena, equilibrada, e falou real. Falou, meu, Basicamente, ele falou que papel de criança do Sean Payton. É isso que ele falou.
Pelo que eu tava... Inclusive, você falou do Aaron Rodgers, eu tava lendo como o Aaron Rodgers tem se portado na off-season, e aparentemente ele virou uma pessoa adulta, né? Pela primeira vez na carreira dele, defendendo a comissão técnica, tá participativo.
Eu sinto que ele tá ultra motivado, assim, tipo, mais do que eu faz tempo.
A gente vai falar do Rodgers mais pra frente, né? Que tem notícia dele. Eu vou guardar meus comentários sobre o Aaron Rodgers para esse momento. Bom. Mas só do comentário da entrevista do Sean Payton, ele falou pouco e falou bem. Foi melhor do que o Sean Payton, que depois foi pedir desculpas, né? E acabou falando mais merda ainda.
Cara, vamos para uma rodada rápida aqui, que são notícias menos relevantes.
Bate-bola, jogo rápido.
Bate-bola, jogo rápido, é isso.
Um livro. Uma cidade, um sonho.
Uma cidade.
Vamos lá. Daniel Hunter assinou por mais um ano com Vikings, 20 milhões. O long snapper Zach Woodman assinou uma extensão de 4 anos com
o maior salário da história pago para um long snapper. Obrigado, New Orleans Saints. Realmente cadê, tá soprando o
cadê, mano. Cadê o som? Peraí.
Cadê as palmas?
Porra, mano. Cara, eu não consigo. O Saints não me deixa viver bem.
Os ouvintes que não estão entendendo, o nosso bate-bola é isso. O Paulo vai
falar pra gente, comentar rápido.
Falar as notícias que não são muito relevantes, a gente pode fazer um comentário de uma frase, duas no máximo, coisa rápida. Se ficar legal, a gente depois cria uma vinhetinha.
Mas é isso, o Saints não me deixa viver, é isso.
É isso. O offensive tackle George Fant assinou com o Texas por 3 milhões. Muito relevante.
Se fosse o irmão dele, a notícia era mais legal.
O Thaís Cole Kemet assinou com 4 anos com o Bears, 50 milhões totais, 32,8 garantido, Mário.
Não
tem
como.
O Mário apenas cagou.
Eu tenho um gancho pro Mário, já que a gente falou sobre running back. Pouquinho mais longo até. Cole Kmet vai ganhar 12 milhões e meio. Você prefere pagar 12 milhões e meio para ele ou 11 milhões para o nosso amigo Saquon Barkley? Se real mesmo que o Cole Kmet
vai ganhar para o ataque? Não, eu prefiro pagar 11 milhões do Saquon Barkley. Até porque o Cole Kmet não mostrou nada até agora que valha 12 milhões.
Ele provavelmente também é uma arma ofensiva em ascensão.
Eu tenho uma teoria sobre o Cole Kmet, e ele tem algum podre do GM do Bears. Real. Porque ele foi draftado numa parada que não faz sentido, porque o time já tinha 4 Tyrants e agora ele recebeu uma extensão contratual com meu amigo.
Mas ele foi draftado por esse general manager? Não, foi pelo outro, né?
Não, então, ele descobriu do Ryan Pace, né, primeiro, pra ser draftado
bem.
Mas ele
é bom descobrir podres de...
Deve ser do duplo, então, né?
Pode ser, aí, você matou a pau, é isso aí.
O offensive tackle Titus Howard renovou por 3 anos, 56 milhões totais, 36 milhões garantidos.
Um dos melhores nomes da NFL. Merece.
Titus Howard.
Porra. Pelo comentário, Mário.
Aqui é pra você, Mário. Ó. Trey Turner lesionou o quadril e não vai jogar a temporada.
Ele foi contratado, 3 dias depois ele teve uma season ending. E isso mostra que ele realmente não precisava voltar pra NFL, né?
Foi o que eu disse. Eu perguntei, pô. Falei, o Trey Turner tá na liga ainda? A resposta por 3 dias foi tá. E depois, não.
O quadril dele não tava, né?
E o running back Zach Moss, que saiu do Bills e foi pro Colts, quebrou o braço.
Pô, legal que eles trocaram o Zach Moss pelo Naheem Hines e os dois se fuderam.
Uma
troca zica da porra.
É isso aí.
Agora, uma mais relevante aqui, que o Joe Burrow teve uma lesão na panturrilha. E, segundo a comissão técnica, vai perder diversas semanas, eles falam several weeks. Aparentemente, deve perder todo o training camp, voltar só pro primeiro jogo aí. Se voltar pro primeiro jogo. realmente...
Preocupante, né? Estamos chegando no, nos drafts do Fantasy e a gente não sabe o que faz agora.
Ai, caralho. Mas assim, depois essa festa foi foda mesmo. Mas assim, é... menos mal, porque quando a lesão aconteceu, o cagaço de ser um rompimento de Aquiles era grande, mas foi, foi algo mais tranquilo. Né?
Aparentemente foi um high ankle sprain. O...
E não, não, fim... é, não, é do, não é na panturrilha o problema?
É, panturrilha, panturrilha, foi panturrilha.
Ah, foi panturrilha.
Foi panturrilha. É.
Então, veremos aí como ele vai voltar, se volta pra primeira semana certinho. Mas aparentemente não, não parece estar gerando tanta preocupação pra primeira semana. O, outra notícia é uma aposentadoria aqui, ó. Aos 28 anos de idade, Sonny Michel se aposentou.
Enquanto isso, campeão do aí, Super Bowl, né? Já, já fez o que tinha que fazer, né?
Você aí recolhendo seu INSS pra quem sabe se aposentar. É. E há quem diga que running back sofrem. E aí a gente tem algumas notícias um pouco mais relevantes que a gente vai aprofundar um pouco mais nesses, espero, 10, 15 minutos finais do podcast.
Não, por favor, né?
A primeira delas é que o Jets negociou o contrato do Aaron Rodgers, 3 anos, 112 milhões e 75 garantidos, com um corte, entre aspas, aqui, de 35 milhões para os próximos 4 anos e 4 void years, para abrir um pouco de cap aí, né? O Aaron Rodgers fazendo
pouco
a jogada
de cap,
com o
Brady. Não. Cap pra caralho, né?
É um pouco, foi modesto, mas...
Ah, eu vi muita gente comparando, ah, porque ele tá fazendo o que o Tom Brady já fez. O cacete, né? Tom Brady nunca fez isso.
Eu acho que o Tom Brady ele já negociou pra abrir, mas ele sempre negociava com mais anos, pra dar
porra, mas não era
mas
35
não era um
milhões
cut,
e
né?
dois anos, porra.
É, não era um pay cut, não era um pay cut. Foi um pay cut.
Não, e não nessa magnitude, né? O cara já tinha o dinheiro e falou assim, não, eu vou abrir mão do dinheiro e não... É, tipo, ah, vou abrir mão de 5 milhões. 35 milhas, bicho.
Só tem um problema, né, Alan? Qual que foi a primeira contratação que eles anunciaram assim que o... Que o Aaron Rodgers fez isso.
Mas não fechou ainda, né, o Dalvin Cook?
Não fechou?
Pelo que eu entendi.
Pô, só faltava... O cara recebe um pay cut, né?
Não, eu acho que provavelmente é o que vai acontecer.
Quero um jogador pica. Aí vem o Dalvin Cook. Aí é foda.
Pô, mas o Dalvin Cook tem seu valor, velho. Calma lá.
Tem, ele é um rainbow.
Depende do quanto que eles vão usar de dinheiro pra isso.
Exato, exato.
Agora, também é um belo... Também é um belo de um foda-se pro Packers, né? Falou assim, ó... Pra vocês eu tava dificultando, agora pro Jets eu vou fazer o que eu puder e o que eu não puder pra ajudar. Sim, o que mostra que ele devia estar muito, mas muito tretado com os caras lá, né? Sim. Eu não sei dizer de quem que é a culpa, normalmente nessas situações é dos dois lados, né? Quando o negócio chega nesse ponto. É... Mas assim, você até falou, ah, porque o Rodgers tá num momento bom, né? Tá... Ele não tem muito rolo na carreira dele, né? É... Até a hora que a coisa azedou com o McCarthy, eles tinham uma
reação. Eu acho que foi boa, depois, né? Porque azedou com o McCarthy, aí no ano seguinte, nos anos seguintes que ele começou com o nova coaching staff, ele começou em grande. Foi os anos que ele pegou, foi BMVP, ele comprou o esquema dos caras, fez rodar bem o time. E aí começou
mesmo
a
assim,
de novo.
Ele não tinha...
aí parece que o pior começou. Aí não foi uma carta, foi a galera do front office, né?
É, então, o que ele falou foi isso, que a galera que draftou ele não tem mais ninguém lá, né? Quando ele fez aquela entrevista lá no...
Foi quando draftaram o Love que as coisas começaram a pegar, pô.
Não, eu acho que foi antes já, viu, Paulo? Porque a galera não, tipo, não perguntava o que ele achava, não...
Ele achou que ele... Eu acho que
a primeira reclamação foi pública, né? A primeira reclamação pública foi antes do draft, que antes do draft do Love, ou no ano anterior, que ele reclamou que o draft ele não fortaleceu o ataque, né? Que ele falou,
eu acho que quando ele chutou o McCarthy fora, ele achou que ele teria um pouco mais de espaço nas decisões do time e porra nenhuma, né?
E aí, teve essa questão. Tanto que
e
quando
talvez
o draft
agora no Jets ele esteja tendo esse espaço nas decisões do time, né? Aparentemente é o que acontece. Porque
e quando draftam o Love,
um amigo dele, pô.
Quando draftam o Love, eles até. Brincadeira, contrataram o jogador ofensivo que o Rodgers tanto queria. E aí, já tinha um atrito antes mesmo desse draft do Love. Mas aí, quando draftam o Jordan Love, a coisa desanda de um jeito inacreditável.
E agora eu acho que no Jets ele tem um pouco mais de participação na montagem do elenco que ele tá tendo, né? Pelo menos é o que parece.
Assim, parte das críticas dele eram bem defensáveis, né? Que assim...
Sim, pô.
Cadê as armas ofensivas que o Packers draftou pra ele depois do Davante Adams? Davante Adams foi draftado em 2014. Quem que veio depois disso? No jogo aéreo, né? Só veio running back.
Tyrande, veio um monte de Tyrande, pô.
Não. Mas de primeiro round foi pouquíssimo.
Não, draftado alto? Quem que veio de Tyrande draftado alto?
Teve o Tyrande lá no segundo ou terceiro round, que era pra ser fullback, não lembro?
Ah, então fullback, pô. Os caras draftaram um running back no segundo round e um cara que era pra ser fullback no terceiro round. Porra, te fudeu, né?
Mas enfim, vamos acompanhar agora. Esse Hard Knocks vai ser bom de acompanhar, porque
vai aparentemente... ser legal pra cacete. Não, e agora esse jogo Jets e Broncos, porra.
Esse jogo vai pegar.
Esse jogo tem que assistir.
Sim. Outra notícia relevante aí é o Jalen Ramsey, né? Uma das principais transações aí dessa off-season. O Jalen Ramsey, que foi pro Dolphins, sofreu uma lesão no menisco e deve voltar, se voltar, só em dezembro. É um baque forte aí pro Dolphins, tá numa divisão super disputada e tava com uma secundária muito forte com Jalen Ramsey e Xavier Howard. Agora perde talvez aí o melhor, um dos melhores cornerbacks da liga. É complicado pro nosso time de Miami, né?
Idade é foda, né?
Quantos anos tá o Jalen Ramsey? Ele não é tão... Ele é um 28?
28, né? É isso? Paulo está digitando.
Eu estou, você tá ouvindo. É 28, certinho. Em outubro ele fará 29. Então já começa a complicar. Já. Quando chega
calma,
perto dos
cara,
30...
Que isso, não,
cornerback,
gente?
Cornerback, Mário, perto dos 30... É
complicado. Não, eu não digo que começa a complicar do ponto de vista de necessariamente de talento, né? Capacidade. Mas é que você começa a ter mais problemas suscetível à lesão, né? Ele perdeu muito poucos jogos na carreira, né? Muito pouco.
Por isso que tá acabando com a minha mente mesmo. O Saints já draftou um injury prone, porque ele vai dando problema sempre, a gente já se acostuma a perder os jogos durante a temporada, e quando ele começar a envelhecer, nem parece que ele envelheceu.
Pra você ter uma ideia, o Marcus Peters, né?
A gente tá falando de corner bom, cara. Pelo amor de Deus, não me puxa o Marcus Peters aqui.
Não, mas
cara,
eu tô falando, o Marcus Peters, ele tem 30 anos, ele é 2 anos só mais velho do que.
E ele sempre foi ruim. Então,
sempre foi ruim.
Sempre foi ruim. Ruim. Superestimado pra caceta.
Cadê o Cazu nessas horas que não tá aqui?
Se você ver o...
Superestimado pra caceta.
Se você superestimado, por exemplo, é diferente de ruim, né, pô?
Então, ele é um ok.
Ver, por exemplo, outro cornerback, foi um bom cornerback do Chargers, que foi o Casey Hayward. Ele jogou bem até 2019. E aí, 2019,
nunca
com 29
teve saúde,
anos,
Paulo.
Não, pô, ele não perdeu um jogo de 2016 a 2016, 17, 18, 19, no 4 anos, ele não perdeu um
no
jogo.
No Chargers? Incrível, isso é incrível.
Ele jogou pra caramba. E aí, tipo, começa a ter um monte de lesão dali pra frente, foi lesão em 2019, 2020, 2021, 2022, aí. Então, tipo, começa a chegar perto dos 30 pra essas posições, é muito... E corner não tem a opção do wide receiver, né? Que ele vai pro slot, ele começa, né? É difícil, cara.
Eu não acho nem que é tanto a questão da idade, é mais o acúmulo de jogos, sim, né? Meu? O corpo não aguenta, vai.
Até porque não é uma posição que rotaciona, né? Você não rotaciona a corda, né?
Então a milhagem deles em campo é muito alta, né? Então chega uma hora que o corpo começa a apresentar problema, fala, pô, estoura alguma coisa, né? Difícil Sim. você manter saudável tanto tempo jogando tantos snaps todo ano.
Sim. É, outra notícia relevante é o Damar Hamlin, que voltou a treinar com pads, né? É impressionante, inclusive, né? É, foi. Deu a... que foi?
Porque assim, é impressionante e é muito maneiro, mas pelo contexto foi uma fatalidade. Então, a partir do momento que foi entendido que foi uma fatalidade, era esperado que ele conseguisse voltar, né?
Desde que ele parou o coração, né? Então, dependia também de quanto tempo que ele ia ficar sem oxigênio e tal. Ele podia ter sequelas, mas em não tendo sequelas, teoricamente, não é um negócio que ele deveria ter. Deveria ter medo de voltar, né?
Eu acho que o principal, assim, que é impressionante, foi o quão eficiente a NFL foi no atendimento dele e os primeiros atendimentos até chegar no hospital, até fazer tudo. Porque normalmente, a gente viu isso acontecer outras vezes, e ou levar a fatalidade ou ter sequelas grandes, né? Então, eu acho que a NFL, como liga, assim, tá de parabéns.
Como estrutura médica no campo, eles...
Né? Foi um absurdo. E aí ele vai conseguir voltar a jogar agora, pô, vai ser um super...
Tem o outro lado da moeda, né? Porque, assim, ele não era um puta titular garantido. Ele era reserva que estava como titular, né? Assim, tem um risco razoável dele ser cortado em algum momento, né?
Mas, seria ele... bem triste, né?
Acho que o Bills não vai fazer isso. Não vai fazer isso esse ano.
Provavelmente não, esse ano. Mas talvez ano que vem ele seja cortado.
Sabe, ele já, até porque ele já ganhou o jogador... Como é que é o comeback? Né? Só de pisar em campo já vai ter ganho comeback. Então eu não vejo, eu acho que o Deus não vai dispensar ele nessa temporada, mas na temporada que vem não será assustador, né?
Sim. E para finalizar, então, o nosso under review dessa semana, a gente tem a notícia que o Jonathan Taylor pediu troca do Colts e o dono do time meteu nem a pau Juvenal. Você não vai sair, pronto, é isso?
É, deram uma tretada no Twitter, né? Aí ele criticou os running backs porque estão reclamando dos salários e tal. Esse dono do Colts é meio...
Ele é meio babão, piroca, né? Da cabeça, né? Cara, o Jonathan Taylor tá no terceiro ano de liga, né? E já poderia estar renovando, porque ele foi pick de segundo round, pra quem não lembra. Mas eu acho que a questão do Jonathan Taylor é que esse pedido de troca vem de um desligamento da realidade inacreditável.
É completo, né? Ele tá vendo que tem running backs que você pode até pensar em top 15, top 10 dali, que estão sem emprego, e o cara... Não, eu quero troca.
Cara, ó... O Saquon Barkley falou que não ia jogar sobre a tag e fez aquele papelão lá do contrato no valor da tag, né? O Austin Eckler pediu...
Mas ele não mentiu, né, Paulo?
Não vai jogar na tag, tá certo. O Austin Eckler pediu permissão para buscar trade, o Chargers falou, vai lá, filho, vai na fé.
Tá lá.
Procurou.
Tá ótimo.
Isso porque o Austin Eckler... praticamente não perdeu nenhum jogo nas últimas temporadas e é o cara que mais fez touchdown nas últimas duas temporadas. Não conseguiu. O Zeke Elliott tá aí no mercado. Até agora o Dalvin Cook tá no mercado ainda. Cara, o mercado de running back tá... E aí, ele acha que vai conseguir uma trade pelo valor que o Colts gostaria pelo Jonathan Taylor. E ele acha que vai conseguir um time que queira pagar pra ele um super contrato que ele quer receber. Cara, é um desligamento da realidade inacreditável, tá ligado?
Parabéns, cara.
Por outro lado, né, essa postura do dono, né, tretando, meio que entrando numa guerrinha verbal no Twitter e tal...
Isso é bobagem, ele não precisa, né?
Não precisa e não devia, né? Então, assim,
ele podia dar uma simples. Ele podia dar uma simples declaração falando que a gente valoriza muito o Jonathan Taylor e a gente não pretende trocar ele.
Não podia nada, ele só não falar nada. Ninguém perguntou pra ele, cara. Igual o ninguém te perguntou. Fica quieto, não,
é porque eu acho que...
É o Jim Irsay, gente. Pelo amor de Deus, o cara fala merda aí, tem...
Sim. Ele ia
Então,
acabar
quer... Ih, vai saber
sendo
como é que é
enforcado
o clima, como é que tá o clima do cara lá. Às vezes ele quer sair, não é nem só para ganhar mais, é simplesmente ele quer sair de lá.
Pô, você não gostaria de sair do Colts? Eu gostaria de sair do Colts.
Não, porque agora é o seguinte, tudo bem, vamos supor que realmente o cara tá viajando, é um descolamento da realidade. Você tem que gerenciar isso de uma maneira um pouco melhor. Agora, como é que fica a situação? Eu sou o Jonathan Taylor e falo, realmente não tem o que fazer, mas também, meu, não espera que eu vou ficar tomando porrada por vocês lá. Vou fazer um
Cara,
corpo mole do
sinceramente,
caralho.
Ala, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer numa situação dessa é o que. Não, não, clubismo à parte, mas é o que o Chargers fez. Você pega e crava, fala assim: beleza, eu quero um first round de volta. Pode ir buscar aí um time que queira trocar pra
também
você.
acho.
E larga o cara buscar a trade dele. Aí ele vai rodar a NFL inteira, não vai achar e volta com o rabo entre as pernas, pô. É isso, tá ligado?
E ó,
E se
oferece alguma
achar,
coisinha.
ele fala, não, a chama aqui, ó, o cara vai oferecer um first round. Fala, vai com Deus. Aí você sai dando soco no ar, pô.
Embrulha e entrega no aeroporto já.
Porra, é um problema que não vai achar, né? Mas enfim, acho que a gente cobriu legal aí. Fizemos esse under review que tá batendo uma hora todo o programa aí, podcast extra pra vocês. A gente achou que ia ser um podcast curto extra, mas é só um podcast extra mesmo. E é isso, a gente vai fechando por aqui, agradecendo aí quem ouviu e lembrando vocês de assinarem o No Flags aí, larga de ser preguiçoso, tira o escorpião do bolso e vai ouvir a gente. Demorou? Chama a zebra de volta, o No Flags tá acabando. Aquele abraço!